Em 3, 2, quase 1. Estamos ao vivo no YouTube, Arthur Duval.
E aí? Belê? Eu vou te falar uma coisa. A live de hoje tá cheia de pauta, hein? Hoje tem pauta boa, tem pauta boa. E depois dessa live nós vamos fazer uma migração pra uma outra live. Tem uma outra pauta boa que eu segurei pra outra live. Ó quem entrou aí, ó. Ó quem entrou aí, ó.
Quem entrou aqui?
Fala. Ela entrou toda discretinha, achou que ninguém ia ver. Vestido branco. Entra aí, ô enfermeira. Vai. Calma, fala no microfone, velho, senão ninguém vai ouvir.
E aí, tudo bom? Oi, tudo bem?
Beleza?
Você é educadinho esse menino, né? Não, tadinho, acabei de vir do Pirajá. Ele tá mal, viu, de dengue, gente? Sério,
Tá
esse negócio de
dengoso o
dengue.
nosso Bahia.
Não, é pesado mesmo. Porque como ele não tem familiar aqui, ele ficou lá em casa, fiquei cuidando dele. E ele tá mal, mal, mal,
Nossa.
assim, de ir, acordar,
Nossa, que
vomitando.
mimado.
Não, tadinho do Pirajá, tá dodói. Qual a pauta hoje?
A volta é você.
Pauta sou eu de novo? Não, essa semana eu acho que eu tô há 10 dias sem ser cancelada,
Ih, meu
assim.
amigo, a pauta é
Ih, meu
você.
amigo. Eu vim aqui pra pegar essa revista linda,
Você
maravilhosa.
já viu ela?
Não, eu vim querendo ver pessoalmente. Coisa linda, hein?
Olha lá, ó. Fala pro
Ó.
pessoal entrar no clube.
Gente, bora
Ah,
entrar no
deixa eu ver uma
clube.
coisa. Eu não tinha visto uma coisa.
Olha que lindo esse
Peraí.
selo.
É, você sabe que é só pra quem. Eu não tinha visto essa página aqui, ó. Uma comemoração de todas as capas da
Nossa,
Valete.
sensacional, hein?
Manda aí.
Não,
Nossa,
coisa
mano, a peça
linda,
tá
hein?
brilhando demais. Olha
Pelo amor
isso.
de Deus. Qual a capa preferida de vocês? Comenta aí na live. Qual que é a sua preferida?
A minha preferida?
A minha é do agro.
Do agro? Puta, é
Olha, cara, eu
difícil,
gosto dessas
né?
duas. Eu gosto da do agro e eu gosto. Não, eu gosto da de junho. E eu gosto da Guerra do Nosso Tempo, que é um azul com vermelho.
Eu gosto dessa trans, porque é rosinha.
E a que eu menos gosto é da Índia, porque eu odeio essa combinação de vermelho e verde. É muito feio, velho.
Ah, o do Xandão é.
Vermelho e
A do
verde?
Xandão
Então
é
você não gosta
podre.
do
É bonita
Natal,
também.
pô?
A do Xandão é bonita.
O todas são
Xandão.
lindas, cara. Menos essa da Índia.
Xandão.
É, essa aqui também.
É, a do
Não sei
Marcos
nem
Duval, né,
é,
velho? O
tá bom.
Marcos
É
Duval
porque
ficou
ele é
zoadinho.
feio, né? Aí a capa fica feia.
Não fala essas coisas!
Mas ele tá pintadinho.
É.
Para de zoar minha família.
Não, porque.
Não
Porque eu
fala
não
isso que a
posso. Se
galera vai
a gente fala que
acreditar.
alguém é feio, a gente é processado, né? Então a
É,
gente não pode nem
pois
falar
é.
que ninguém é
Você pode
feio.
até falar que ele é feio, você não pode falar que ele não é homem.
É. Bom, mas essa daqui tá excepcional. Vim pegar a minha, gente. Vocês já têm, ó. Quem entra aí no clube agora,
Vai
leva
ganhar.
essa.
Vai levar as duas,
Para.
né?
As duas?
É,
Não,
vai
ela tá
levar as
tirando
duas.
foto, por isso que
Vou
não
até tirar uma
responde,
selfie, é.
né? É, o povo é
Quem
muito
entra hoje
ruim.
vai levar as duas. Ô, põe o meu,
Claro
por
que as
favor, aí,
duas, você não
papá.
sabia?
Não, todo mundo aqui no Senado tirando foto.
Tô divulgando aqui.
Contador de clube.
Contador
Bom,
de clube, bem
foi.
lembrado.
Quantos? Zero?
Sei lá, velho. É que no começo da live demora, o pessoal entra depois.
Bom, boa
É.
live aí. Falou.
Valeu, fera. Ó.
Será, brother?
Nossa, minha testa não para de brilhar, velho. Não sei o que eu faço. Olha, olha
Você tem um
isso.
brilho natural, né,
Essa
Arthur?
maquiagem
Pega lá. Eu vou maquiar na frente de todo mundo, pessoal. Olha aqui, ó. Pra quem
Como
me
hoje
chama de
foi, né?
hétero top, toma essa então aqui, ó. Ao vivaço.
Vai meter a base.
Meter.
É a
Não é uma
base.
base, né? Qual
É a
é o nome disso daí?
base. É, isso é um pó de
Pó?
base. É.
Nossa.
Sem gravações de
Vou
iluminação,
usar
pô.
pó ao vivo. Olha
Que
lá, olha lá,
isso?
olha lá. É assim, né?
É, mais ou menos assim. E aí
Nossa, não
ele
adiantou
diminui o
nada,
brilho.
velho. Olha isso, mano. O
Claro que
bagulho não
adiantou.
para,
Olha a sua
mano.
testa, já tá brilhando menos aí.
Mano, eu vou carregar isso
Taca-lhe
aqui, ó.
pó.
Ó, agora funcionou. Tem que carregar mesmo no bagulho.
Continua feio.
Obrigado. Vamos lá. Ó, vamos começar então com as. Eu vou mandar três micronotícias e depois. Ó, hoje vai ter. React de galo de luta.
Ai, ai, ai.
Vai ter react do Ryan dos Santos.
Que eu não conheço.
Que mais? Tinha mais uma coisa que era legal que tinha? Que era. Vê das últimas coisas que eu mandei aí.
Ah,
Ah,
peraí.
Wagner Moura. Nós vamos falar de Wagner
Wagner Moura
Moura.
também? Você tinha a
Vamos
Mônica
falar de Kim
Seixas.
Kardashian. Vamos falar de Mônica Seixas. Cara, hoje a live tá legal. Vamos começar com as micro. Põe a primeira aí, Fera. Vamos lá. Em evento com Boulos, Erundina diz que volta de Marta Suplicy ao PT foi um equívoco. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho um carinho especial pela Luiza Erundina porque ela me lembra muito a minha avó. Eu tinha uma avó que era igualzinha, eu juro pra vocês, só que minha avó era grande, né? E ela era pequenininha. É, então eu sempre olhei pra Erundina com muito carinho. Agora sim, né? Isso é só um retrato de como o PT trata a esquerda. Assim, o PT. Eles vão pôr a Marta Suplicy, que xingou o PT, que foi. Ela traiu o PT, ela foi pro partido do golpe, ela foi pro MDB. E dane-se. E dane-se. Pela sede de poder, vocês vão ter que engolir, e é isso.
Da mesma forma que a Marina Silva teve que engolir o Lula falando um monte de besteira dela, falando que ela era ligada a banco. Da mesma forma que a Simone Tebet, velho. A Simone Tebet, uma mulher forte, cara. Uma mulher que sabe, tinha tudo pra ter a personalidade dela. Ela vai se juntar a isso. Juta, ajeita o ar pra nós aqui. Tá mó gelado, né? Então é isso. Essa micro
sabe,
é só pra aquecer. Vamos
para
a segunda.
Quem me lembra? Erundina? Ah.
Quem? Quem que era mesmo? Ela da Escola do Monstros S.A., né? Mas Erundina não tem essa cara de...
Ah, ela me lembra essa daí, sim.
Não me lembro, não. Vai lá, vai lá. Próxima.
Vamos lá, próxima. Próxima é do companheiro. Vai lá, vai lá.
Lula cobra de ministros mais viagens e defesa do governo em meio à queda de popularidade. O presidente também usou reunião ministerial para avisar que não quer ter lançamento de novos programas e sim execução dos já anunciados. Joga para cima, fera, tá bem na minha cara. Vamos lá, gente. O que acontece? O Lula tá perdendo popularidade. E numa estratégia primitiva, vamos chamar assim, ele fala, já sei, vamos apresentar melhores resultados? Vamos parar de taxar as pessoas? Vamos parar de gastar dinheiro com coisa idiota? Vamos ter uma política de responsabilidade fiscal? Vamos parar de onerar empresas que empregam os brasileiros? Não. Vamos fazer o que o brasileiro verdadeiramente quer. O que o brasileiro quer? O brasileiro quer ser enganado. Essa é a verdade. Então o cara vai lá, o ministro vai lá. Gente, eu amo vocês, a galera. Meu, puta, meu, você é demais. Você tá trabalhando muito. Você veio até aqui ver a gente, meu. Quem é que não lembra do Silvio Almeida agora? Foi pra Marajó, né? Fazer o que lá? Foi lá combater a criminalidade? Foi lá parabenizar os policiais que estão trazendo segurança para as pessoas? Não. Foi lá, fez um discurso, olha, aqui tem problemas históricos, como quem diz, a culpa não é minha, né? Então a gente tem que vir aqui para cuidar de vocês. Vai tomar no... Quem é que cuida, irmão? Governa o negócio direito, manda a polícia para cá. Quem tem esse de vou cuidar de você? Não quero um pai, quero um amigo, quero um cara que governe isso daqui, velho. Quero um cara que vem aqui, em vez de intimidar policial, fomente as forças que estão acabando com a criminalidade lá. Entendeu? Que absurdo, cara. Né? E é isso, você vai pagar mais viagem. Quem gostou muito, com certeza, foi a Aniele Franco, né? Que o ministério dela, eu não lembro a porcentagem exata aqui, mas gastou tipo assim, 78% do valor da verba do ministério com viagens, né? Levou a menina lá, como é que era o nome dela mesmo? Mariane Decoté. Mariane Decoté, pra falar que paulista era tudo branco e safade, europeu safade, né? Mas na hora de colocar o nome dela, ela coloca o nome brasileiro? Não, ela coloca o Decoté. Coloca o Decoté. Ah, eu sou chique, sou francesa. Essa gente é muito hipócrita, né, cara? Vamos lá.
Ulala! Próxima.
Vamos lá. Governo Lula põe ratinho no topo de propaganda e repete o que criticou sobre Bolsonaro. Paulo Pimenta, atual ministro da SECOM, citou Goebbels em 2020 por anúncios de Bolsonaro no mesmo programa. Isso aqui, cara, isso aqui assim é o desenho de como funciona o Brasil. O governo Bolsonaro entrou na campanha dizendo que, ó, vamos acabar com essa história de ficar comprando verba, comprando os microfones de aluguel, né? Parar de ficar gastando verba de dinheiro público, né, com propaganda em rádio, com propaganda em TV, com propaganda em mídia comprada. Isso é um absurdo. Temos que fechar a TV Lula, temos que acabar com a EBC. Beleza, chegou no governo, fez o quê? Ampliou a verba da Globo, ampliou a verba da TV EBC, colocou o próprio filho e a esposa para comentarem coisas lá. Beleza. Aí vai o governo Lula. Ó, isso aqui parece o Goebbels. Ministro da propaganda do nazismo, pra quem não sabe, né? Fica usando o dinheiro público pra pagar propaganda no programa do Ratinho. Aí vai lá o cara agora e faz a mesma coisa. E o brasileiro faz o quê? O brasileiro aplaude, fala, continue me enganando, meu. Pega o meu dinheiro de imposto aqui, ó. Põe de propaganda lá no Ratinho, meu. Tem os números aqui, ó. O governo Lula veiculou ano passado anúncios publicitários de ao menos 3 1,6 milhões durante o programa de Carlos Roberto Massa, o Ratinho do SBT. A cifra é a maior distribuída em 2023 para as atrações de auditórios, à frente do Domingão com Hulk, que recebeu propagandas superiores a 2,4 milhões, Encontro, 2,1 milhões, Silvio Santos, 1,8 milhão e Hora do Faro, 1,4 milhão. Vamos fazer uma soma besta aqui? 3,5 ali, 2,5 mais com o Hulk, é isso? 2,5? Então vamos por aqui, deu redondo 5, 6. Encontro mais 2, 7. Silvio Santos, vamos pôr mais 2, 9. Mais 1,5 com um pouquinho do outro lá. Nós gastamos 10 milhões de reais. 10 milhões de reais pro governo Lula fazer propaganda nos programas de auditório. Porque o brasileiro gosta do quê? O brasileiro gosta de resultado? Gosta de austeridade? Não. O brasileiro gosta de ser enganado, como eu falei. Então o brasileiro é aquele tipo de povo que cai nas mentiras mais primárias. Aparece um cara bem arrumado ali, ó, na TV falando: nós do governo cuidamos de você, mandamos a sua própria verba pra asfaltar a sua rua, isso que lá. E a galera, meu, esse é bom mesmo, meu. Esse... É isso, velho. A gente nunca vai mudar enquanto a gente for esse povo. Não adianta. Aí você vai xingar quem? Vamos lá. Você vai xingar o Ratinho? Você vai xingar o Luciano Huck? Os caras têm um programa, vem dinheiro do governo, irmão. Então traz aí. Traz aí, trouxa somos nós, que ficamos aqui pedindo pimba e clube pra você. Então entra no clube. Como estamos de audiência e like aí, fera?
1,9 mil de audiência, 807 likes. Pessoal, ó, eu acabei de deixar meu like aqui pelo
menos
perfil
da
pessoal.
Metade dos likes, cara. Dê like na live aí. E ó, quem entrar no clube vai levar essas duas valetes. Lembrando que esta valete aqui é uma edição especial de um ano. Com este selo aqui, é só essa edição, tá? É só essa edição. É igual a do Xandão. Quem comprou a primeira, comprou. Quem Xandão. Não comprou, ficou de fora. Agora você está ganhando uma edição da Valete comemorativa de um ano, que tem uma reportagem maravilhosa sobre o Nayib Bukele. E eu vou te contar uma coisa. Você sabia... Vou contar um segredo para você.
Eita!
Você nem se podia contar.
Eita!
Você sabia que nessa revista há uma discordância?
Uma discordância?
É,
como assim?
Tem um artigo... Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um artigo de um cara que eu acho fenomenal, mas eu discordo dele. Que é o... Como é o nome dele? O Guilherme Macalossi, grande jornalista. Isso aqui é uma reportagem do Orlando Lima, né, falando do Bukele. E aí, nós temos um artigo... Deixa eu ver se eu acho aqui. O artigo do nosso querido... Aí, ó, tem o Eduardo Bisotto, tem o Uriel Araújo falando do Milei, tem o que mais aqui? Tem o Aldo Romani Neto, advogado criminalista... que é quem tá cuidando do caso do Cariani, tá? E nós temos aqui, cadê? Eu quero achar a controvérsia. Tem até uma timeline aqui, ó. Isso aqui é coisa de maluco. Você tá louco, cara. Você precisa ter essa revista. Calma, eu quero achar a controvérsia. Renato ficou pistola, velho. Renato ficou pistola. Felipe Hermes, grande Felipe Hermes. Cadê? Caramba, velho. Cadê o do Macalossi aqui? Eu quero achar o do Macalossi. Aqui, ó. Olha lá. Vocês estão prontos pra polêmicas?
Mande.
Bukele, a idiotia de direita e a ditadura descolada.
Uau.
Tem briguinha. Você pode levar essa edição histórica pra sua casa. É só entrar no clube.
Maravilha.
Vamos lá, que mais?
Vamos lá. Agora é a pauta, né, da
TV. Ah, e vem autografada. Deixa eu falar uma parada.
Digue.
Não, isso aqui é uma piada, cara. Isso aqui é uma brincadeira. Lula gastou 65,9 milhões de reais em 62 dias de viagem exterior em 2023.
É só um pouquinho de gasto, é só um dedinho de
gasto,
companheiro.
O cara conseguiu gastar mais de 1 milhão de reais por dia em viagem, mano. Sério, é inacreditável. Você imagina a Janja agora? Ah, o meu boy! O meu boy me leva pra Índia, pra casa do chapéu. E ó, quero mudar o avião, hein? Quero avião com suíte presidencial pra gente, ó, sapecando no avião. Quero suíte, quero cama de casal no avião.
Pra fazer um amorzinho gostoso.
Olha que coisa linda, velho. 65 milhões de... 65, sobe lá, deixa eu ver quanto que era, 66 milhões de reais, bicho. Olha, cara, eu vou te dizer, deve ter ministério que não tem essa verba. Tem isso é uma coisa que eu garanto pra você. Existem secretarias estaduais que não tem esse ministério. Municipais, então, nem se imagina. Pra você ter uma ideia, eu sei que tem verba de cultura, de cidade no Nordeste, que a verba é 400 mil reais por ano, os caras gastaram, sei lá, 1 milhão e 300 pra contratar o Gustavo Lima. O Lula gasta 66 milhões de reais em viagem, irmão. É um negócio inacreditável. Aí, vai o Felipe Neto, não sei se você viu. Eu tenho a imagem aqui, vamos colocar na live aqui, eu tenho a imagem. Calma. Achei aqui, ó. Tô mandando no detalhe. Põe a imagem na tela. Põe essa imagem na tela aí,
lindo. Send it to me.
Achou?
Sim, sim.
Põe aí, ó. É só somar 2 e 2 pra não passar vergonha poder 360. O Bolsonaro viajava pra andar de jet ski e ganhar joias de ditadores do Oriente Médio. Lula viaja pra trazer dinheiro pro Brasil. E sim, isso tem um custo que é infinitamente inferior ao que ele gera em torno, em retorno. Deixa eu te explicar uma coisa, meu querido. Em primeiro lugar, não adianta você querer usar o Bolsonaro pra limpar a cagada do Lula. Se o Bolsonaro viajou pra andar de jet ski, se o Bolsonaro teve problema com joia, se o Bolsonaro fazia o diabo, isso não limpa em nada a barra do Lula, que gastou mais de 1 milhão de reais por dia em viagens. E vou te dizer mais, é óbvio, cara, é óbvio que se você pegar o retorno financeiro que dá, investimentos estrangeiros no país inteiro, é óbvio que não vai dar o valor das viagens do cara. É só o que me faltava, cara. É só o que me faltava. É a mesma coisa que eu chegar numa empresa privada, fazer uma viagem, falar, ó, gastei aqui 10 mil reais numa viagem no final de semana. Mas olha só que legal, olha só que coisa. Nós temos 10 clientes na empresa que geram um faturamento de, sei lá, 1 milhão de reais. Mas pera, é óbvio que o faturamento que um cliente traz é superior. Só que o faturamento não é lucro, esse é o primeiro lugar. Segundo lugar, isso em nenhum momento anula que você gastou demais. Pelo amor de Deus, cara, assim, é querer justificar o injustificável. O cara gastou mais de 1 milhão de reais por dia, mas o Bolsonaro andava de jet ski. Mas ele trouxe investimentos. Não, os investimentos já viriam de qualquer forma. Se o Lula fosse de patinete para esses lugares, o investimento viria de qualquer forma. Ele gastou esse dinheiro, vou te falar por que o Lula gastou esse dinheiro. O Lula tá com mais de 70 anos, irmão. Lula é presidente pela terceira vez. O cara é o maior ladrão da história do Brasil e virou presidente de novo. Ele manda e desmanda em toda a esquerda. Todos vocês se ajoelham pra esse homem. O cara falou, meu irmão, tô no final da minha vida. Tô no meu terceiro mandato. Tudo que eu faço, esses caras passam pano. Eu quero aproveitar, brother. Quero aproveitar. Chama a Janja aí que eu vou meter ele do Aero Lula pra ir pra tudo quanto é canto.
Só na macetada.
E é só hotel de luxo, é só comida de luxo, é só isso aí. E aí põe esses trouxas aí pra me defender. Liga pra aquele, como é o nome dele? É Felipe Sobrinho, né? Manda o sobrinho me defender na internet. E aí o trouxão vai lá.
Espertinho.
Olha que coisa ridícula, velho. Como é que o cara consegue gastar 27 milhões de reais em hospedagem, 17 milhões de reais em veículos, velho? É inacreditável.
Tem aqui no outros, vamos ver.
É inacreditável.
Sala de apoio, material, coquetéis, coffee breaks, olha que lindo.
Aí, ó. Passa pano aí pros caras. Passa pano aí pros caras. Vamos lá. É engraçado, né, cara? O Bolsonaro, ele gastava, sei lá, 300 mil reais com comida pro pessoal lá dele, que tá errado. A galera já caía de pau. O Lula gasta 17 milhões de reais em estadia, todo mundo, não, beleza. Ele tá.
Olha os países do tour dele aí.
Vai lá.
O Tour de Lula.
Tour de Lula, vai lá. Próxima.
Próxima já?
Vamos que vamos, ó. Dois membros no clube. Vocês Boa. Dois já ganharam as duas revistas Valete. A revista da Choquei, que tem uma reportagem maravilhosa sobre o jornalismo hoje em dia. E a revista comemorativa de um ano de revistas Valete.
Essa aqui é a próxima mesmo?
Vamos lá.
É, né?
Kim Kardashian é acusada de cometer ecoterrorismo por excesso de voos com um jatinho particular.
Ah, o Lula também é um ecoterrorista com essas viagens.
Exatamente, eu ia falar exatamente isso, cara. Exatamente isso. A Kim Kardashian viajando com o dinheiro dela é ecoterrorismo. O Lula viajando com a Janja com o seu dinheiro, aí não, aí ele tá cuidando de você, né? Vamos lá, desce aí.
Ah, não tem muito
não tem texto nada
aqui, assim.
Quem garante ser acusado com o terrorismo? É um neologismo para definir uma série. Tarará, tarará. Eu quero saber de quem que ela tá. De quem que ela tá sendo. Quem ela tá acusando ela? Desce um pouquinho mais.
Não, aqui desce aí já mais, tem, ó. Leva mais, filho ao jogo.
Desce mais. Mais, mais, mais. Mais.
Não tem mais nada aqui.
Então acabou.
Acabou.
É isso. É só a manchete pra gente dar uma risadinha. Vamos pra próxima?
Vamos pra próxima.
Vamos lá. Que opa, três essa. Clubes. Tamo junto, gente. Entra no clube, hein? Vamos que hoje a live, ela tá cheia de pauta, mas ela é um pouco mais curta, que depois nós vamos transformar essa live em outra live, que eu vou reagir ao ouro, ao melhor parte, vai ficar pra outra live.
Show.
Tá, que é hoje, em seguida dessa. A melhor parte dessa live vai ficar pro outro canal, tá bom?
Era essa mesma, né?
Vamos lá. O Media Research Center publicou um relatório alegando 41 casos de interferência eleitoral por parte do mecanismo de busca desde 2008.
Ai, ai, ai.
O MRC publicou um relatório acusando o Google de ter utilizado seu poder para ajudar a levar a vitória eleitoral aos candidatos mais liberais, no sentido americano do termo, portanto, mais à esquerda, enquanto visava os seus oponentes para a censura. Tá aqui, ó. Google ajudou a impulsionar as candidaturas presidenciais de Obama e Clinton, enquanto censurava os republicanos, diz o relatório. Eu vou dizer uma coisa para você. Você acha que isso não aconteceu? Você acha que isso não aconteceu? Eu tenho certeza absoluta que isso aconteceu. Eu tenho certeza absoluta. Você sabe que o Mark Zuckerberg, o nome dele, ele já assumiu que ele... Caramba, eu me enchi de pó aqui, cara. Agora tá entrando no meu olho, velho.
Que saco. Você não queria brilhar, olha o preço.
Pois é. O Mark Zuckerberg, nossa, ele vermelho. Já assumiu que o... quê?
Você tá todo vermelho agora que você se mexeu,
cara,
aí.
Eu fiz assim, né, cara? Mas é porque...
Tá vindo pro vermelhinho do PT.
Foi? Vamos lá. O Mark Zuckerberg, ele já assumiu que ele já usou a plataforma dele pra fazer experimentos sociais. Por exemplo, olha, o algoritmo aqui vai ficar sugerindo para uma determinada região conteúdo sobre, sei lá, sobre aborto. Fica jogando lá. Daqui a um tempo manda uma pesquisa, vê se a opinião das pessoas mudou sobre aborto. E mudava. Então é óbvio, cara, que essas big techs têm um poder incrível. E vou dizer uma coisa. Se aqui, não só aqui, mas em todo lugar do mundo democrático, os veículos oficiais de imprensa, né, eles são regulados no segundo para propaganda, você não pode ter um segundo a mais do que o outro, é tudo certinho. Por que que o Google pode ter um algoritmo que é uma caixa preta, ninguém sabe como é que funciona, e ele pode, inclusive, interferir politicamente num país sem que nada seja feito? Isso porque nós estamos falando do país onde ele é sede. Tá? Nós estamos falando dos Estados Unidos, que é uma empresa americana lá intervindo nas eleições do próprio país. Você acha que o Google não faz nada aqui no Brasil? Você acha que todo aquele pessoal desconstruído de rede social... Cara, entra na sede do Google. É aqui na Faria Lima. Entra lá, dá uma olhadinha, sei lá, na sede do YouTube. Vai na frente do Facebook, igual a gente fez aquela vez, aquela manifestação. Foi ridícula, inclusive, né? Vê a galera lá do prédio. É só desconstruir, amigo. É só desconstruir. Você acha que esses caras não usam essa ferramenta que eles têm, que é absolutamente escondida, tá? Você acha que eles não usam para beneficiar quem eles concordam, quem eles escolhem? É claro que sim. Por isso que eu tô falando, nós temos que ter regulamentação sim das redes sociais. Tá? Não porque a internet é terra de ninguém, porque não tem, não é. O Código Civil já serve para a internet, para crimes virtuais. Só que mais do que isso, cara, a gente precisa se proteger dessas big techs porque elas interferem no nosso país de formas que a gente nem imagina. Tá? Infelizmente, a gente está transformando a regulamentação das redes sociais, que é algo necessário e positivo para o Brasil, em militância esquerdista querendo censurar previamente discursos que não interessam ao governo. É isso? Próxima?
Próxima.
Hoje tá cheio de pauta, tô falando pra você.
Pois é. Qual que você quer falar agora? O da Cunha?
Quero falar de você, cara.
De mim, não.
Vamos lá, não é do da Cunha, não.
Não? Wagner Moura?
Eu vou dizer uma coisa pra você. Mais uma pessoa vai financiar churrascos pro MBL.
Vixe, quem que vai ser?
A Mônica Seixas, pra quem não sabe,
Ah, Mônica você me mandou Seixas, lá. Ela foi deputada estadual comigo, né? Ela era como é que era mesmo? Ela era a Mônica Seixas da bancada ativista. Aí o que, que ela fez? Na posse, em 2019, ela não queria ser empossada sozinha. Ela falou, não, o meu mandato é coletivo, então eu quero que todos os co-deputados sejam diplomados. A galera olhou e falou, meu, para, você não vai mudar a Constituição, você não pode simplesmente deliberar. Ela fez um puto escândalo, foi ridículo aquele dia, foi ridículo, né? Beleza, aí em protesto, falou, não deixaram diplomar os meus co-deputados. Ela se auto-intitulou Mônica Seixas da mandata coletiva. Porque o mandato. Por que homem? Por que mandato? No gênero masculino? Não, é mandata. É mandata coletiva. Adivinha o que aconteceu com essa galera? Eles brigaram entre si e se separaram.
Tá brincando? Que mandato coletivo nada mais é do que um monte de assessor, né?
Exatamente, é um monte de assessor e aí um quer mandar mais que o outro.
Eles brigaram!
Aí o coletivismo não funciona. Cara, o coletivismo
não funcionou. Não funcionou nem, o coletivismo do coletivo? Nem no gabinete
deles, onde tava todo mundo ganhando salário ali acima de 10 contas.
Meu, né? Deus!
Você acha que vai funcionar num país que todo mundo passa dificuldade? Mas enfim.
Imagina, né? O tipo de discussão que não rolava nesse coletivo pra ele quebrar.
Cara, essa galera se leva tão a sério. Eu vou contar outra da Mônica Seixas. Um dia, tinha um doidão lá, que ficava indo lá na Assembleia, e ele ficava assistindo as sessões, né? E ele era um cara meio doidão mesmo, ele ficava lá na sessão assim, assistindo com aquele olhão assim. E virava e mexia, ele tava nos corredores da Assembleia. E ele era de direita, declaradamente de direita, e ele ficava olhando a Mônica Seixas passar. Ele nunca falou nada pra ela. Um dia, alguém viu que esse cara, na internet, ele acompanhava o MBL, né? E me acompanhava o Kim. Cara, um dia eu tô no plenário, ela chega. Arthur, vem aqui já! Eu já diga, opa, tudo bem? Como é que tá? Você para de mandar os seus capachos virem me ameaçar, vindo fazer violência comigo. Eu, pera, do que você está falando? É, tem um rapaz aqui que ele fica circulando e eu já sei que ele tá a seu mando, tá? Ele tá querendo me intimidar. Eu falei, mas Mônica, quem é esse rapaz que eu nem conheço? Ela apontou, o cara tava lá mesmo, né? Doidão lá olhando. Eu falei, eu nunca vi esse cara na minha vida, não sei nem o nome dele. E o que ele fez que ele tá te ameaçando? Eu juro por Deus. Eu falei, meu, ele ameaçou, ele xingou, ele fez alguma coisa, né? Fiquei pensando, né? Ele fica me olhando com ar intimidador. Eu falei, você tá de brincadeira? Você está de brincadeira com a minha cara? Ó, o Murilo mais entrou um no clube. Tamo junto, 4 pessoas já. Ganharam 2 revistas Valete. Vamos lá. Você está de brincadeira, Mônica? Você está de brincadeira comigo? Você estava dizendo que um cara está te olhando e isso é ameaçador. Logo, ele é mandado por mim? Assim, Mônica, desculpa, você está me subestimando, cara. Se eu fosse fazer algo mal com você, você pode ter certeza que eu não ia ameaçar, eu ia fazer. Se no lugar, eu ia deixar um vestígio. É lógico, cara. Você acha que ia mandar um cara vir na Assembleia, um todo cara que dia. Você tá seguindo, falando que me segue nas redes, então todo mundo sabe que ele me segue, pra ficar te ameaçando dentro da Assembleia, que tem câmera pra tudo quanto é lugar, todo mundo assim. Você tá louca, mano? Então a Mônica, ela é destemperada, ela tem um parafusinho a menos, entendeu? Aí, e tudo bem, cara, você quer ser louquinha, você quer ser doidinha, fica à vontade. Aí ela falou o seguinte, teve o esquema do Da Cunha, né, o escândalo do Da Cunha, você colocou na tela aí?
Agora sim.
Que inclusive o meu vídeo de hoje é sobre isso.
Opa!
Ela disse o seguinte, Arthur Duval, Gabriel Monteiro e agora delegado Da Cunha, agressores de mulheres que fazem da política palco de misoginia. Ontem o PSOL 50 entrou com pedido de cassação do mandato de Da Cunha por agressão e ameaçar de morte a ex-companheira e vai cair como caíram os outros. Vamos lá, minha querida. Você vai ter que responder isso criminalmente, porque eu nunca agredi nenhuma mulher. Só que você vai ter que provar. Eu agredi qual mulher? Me explica qual mulher eu agredi. E mais, o próprio Da Cunha pode te processar também. Porque, beleza, tem o vídeo lá que eu fiquei sabendo agora, nem sei se eu posso falar isso, mas acabaram de me mandar aqui no WhatsApp que o vídeo colocado na reportagem do Fantástico é um vídeo editado, né? Eu até falei que eu assisti o vídeo e falei, olha, eu não sei qual vai ser a linha da defesa. Eu hoje não confio mais nesses vídeos de baixa qualidade. A voz você pode adulterar, o rosto você faz lá na inteligência artificial. A linha da defesa não é essa. A linha da defesa é, o vídeo é verdadeiro, mas o vídeo foi editado para reportagem. O vídeo completo mostra outras coisas, enfim, que não foram mostradas pela Rede Globo. É óbvio, né? É óbvio. Que, inclusive a matéria da Rede Globo, eu não estou defendendo a Cunha, até, eu não sei se ele é criminoso. Tá? Justamente por não saber, eu também não vou apontar o dedo. A gente já vai chegar lá. A matéria da Globo começa dizendo o seguinte, um lugar
onde trabalham, sei lá, 300 não sei quantos homens e só algumas mulheres. Eles já começam falando mal da proporção homem-mulher no Congresso. Irmão, isso é opinião política tua, cara. Você quer mudar isso? Faz campanha para as mulheres votarem mais mulheres. As mulheres também votam em homens, né? É a liberdade que elas têm também. E outra, vou dizer outra coisa polêmica aqui, já que a gente está falando disso. Todas as sociedades humanas, em todo o período da história, em qualquer lugar do planeta Terra, todas tiveram majoritariamente homens tomando decisões políticas. Por quê? Não sabemos. Mas é. Ah, então não existe mulher política? Claro que existe. Pega a Cleópatra, por exemplo. Matou até o próprio irmão para governar o Egito. Beleza. É claro que existe também, eu fui no podcast lá no Redcast, a menina lá, agora de programa, falou das guerreiras celtas, né? Que não tomavam decisões políticas, mas enfim, existem exceções. Agora, todas as sociedades do mundo foram essencialmente governadas por homens. Isso é bom, isso é ruim, aí isso é tua opinião. Isso é um fato. Ó, esta revista é amarela. Se eu falar que ela é bonita, se eu falar que ela é feia, é minha opinião. Mas que ela é amarela, ela é. Se você gosta ou você não gosta de mais das decisões majoritariamente serem tomadas, decisões políticas, por homens, aí é opinião tua, mas isso é um fato. Enfim, ela vai e me coloca no meio balaio. Então vamos lá. Vamos supor que o da Cunha fosse condenado. Vamos supor que ele, ó, condenou, ele realmente foi provado aqui, ele agrediu a mulher. O Gabriel Monteiro foi condenado e preso por, inclusive, o que se especula, porque não se tem acesso ao processo, como eu posso falar isso em cair a live? Mas por abusar de verdade, inclusive de menores de idade. Ela me coloca nesse meio balaio?
Diga lá. É, você tá botando energia nessa promoção? Já, porque entrar, eu tô botando 20 4, na minha live.
Ah, 20, você tá de brincadeira. 20.
Com a mesma promoção.
O que tá acontecendo aqui, cara? O que tá acontecendo?
A gente fez um quinto dessa meta? Que isso?
O que que tá acontecendo, gente? Vocês estão de brincadeira.
O pessoal,
né?
Tá dormindo na hora do almoço? Que isso?
Pô, eu tô falando, velho. Nós vamos ganhar. Vocês vão ganhar duas revistas, velho. Como é que eu ainda
tô pondo
vídeo?
Especial de aniversário. Não. De fato, não.
Não, e eu ainda mostrei a polêmica aqui que tem nessa revista.
Sim, exatamente. A audiência também tá
3.2. O quê?
A nossa audiência também hoje
então
tá...
Então dá like na live aí, meu. Dá like na
vamos
live.
Vamos lá, galera.
Vocês querem falar do da Cunha? Que o meu... Olha só, me dá raiva, cara, porque as pessoas não são...
Não dão o devido valor?
Caramba, cadê? Eu perdi.
Você quer mostrar do Macalossi de novo?
Já foi, perdi. Enfim, nessa revista aqui, tem um cara que contradiz outros textos aqui, cara. Entra no clube pra você ganhar essa revista. Você vai ganhar duas valetes. É aquela história que eu falei, olha só. Uma valete custava R$150. Duas valetes, 300 pau. Cara, você tá ganhando 300 dias de clube de graça. Você tá pagando 60 dias só, cara.
Exato.
Tipo assim, você tá pagando 2 meses pra levar o ano inteiro de clube, cara. Pô, cara, aí você não vai entrar? Entra aí, pô. Enfim, a Mônica. Mônica das Pretas, agora ela mudou. A Mônica Seixas, agora é a Mônica das Pretas. Me coloca no mesmo balé dessa. E vou dizer uma coisa pra você também sobre isso, tá? Essa história do da Cunha. Toda vez que você tem alguém sendo acusado de um crime gravíssimo, como, por exemplo, o marido da Ana Hickman, como o da Cunha agora, como o Gabriel Monteiro, como o PC Siqueira na época, a nossa postura nunca deve ser de, ah, o cara caiu, chuta ele, que agora ele é cachorro morto. Você não sabe? Você não sabe quantas reviravoltas esses casos podem ter? Eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Quando eu vi o caso da Ana Hickman, conhecendo o histórico do marido dela, que é um grosseirão mesmo. O cara é um grosseirão. Chucrão. Ele é chucrão. Tá? Eu olhei e falei, pô, cara, é bem possível que ele tenha agredido ela. Só que é o seguinte, você vai vendo os desdobramentos, você fala, peraí, meu. Agora tá a imprensa inteira a favor dela. Agora estão querendo demonizar o cara. Aí, de repente, sai um vídeo do filho do cara falando, eu presenciei a briga inteira e não teve agressão. Caramba! Mas será que ele manipulou o filho também? Então, cara, isso é muito confuso pra você vir aqui publicamente e falar fez ou não fez. O da Cunha é a mesma coisa. Tem o vídeo, eu reajo ao vídeo, inclusive. Só que será que é tudo isso? Será que esse é o vídeo todo? Por que que a menina tava filmando? Porque ela realmente se sentia ameaçada? Porque ela queria dar um golpe nele? A gente não sabe, velho. Então não aponte. É a mesma coisa que eu falei, cara, quando deu o um negócio do PC Siqueira, eu lembro que eu fiz um vídeo e falei, cara, eu vou ser odiado por esse vídeo porque eu não vou destruir. Eu não vou passar pano, mas eu vou falar que, cara, é complicado de você dizer, né, acusar uma pessoa disso. E ainda desejei força pra ele. E a galera entendeu, meu público entendeu. O vídeo bombou e a galera, meu, pô, você tá certo, parabéns pela postura. Né? Que é uma postura que essa galera, inclusive, não tem. Os que se dizem garantistas, né? O Calejon, toda essa galera que, na hora de defender corrupto, não, tem que ver as garantias fundamentais, não sei o que lá. Na hora que um deputado que é contra você, ah, prenda, tal. Eu não sei, cara. Eu não sei o que o da Cunha fez.
Ô, Arthur, eu tô colocando aqui na tela a tarja do site do Livro Amarelo.
Ah, é verdade. Deixa eu falar duas coisas importantes. O Livro Amarelo precisa de você. Você que acha que entende, ou você que acha que tem boas sugestões sobre economia, sobre cultura, sobre educação, sobre segurança, sobre infraestrutura, política internacional, você precisa fazer parte dessa turma que nós estamos ouvindo para construir o Livro Amarelo. Como que você vai fazer? Você vai entrar no livroamarelo.com e vai fazer o seu cadastro. Beleza? É importante que você faça isso.
O Drax está deixando o link também aqui na live também, né? No chat, está deixando o... O link aqui no chat, vou deixar ele pinado. Então vocês depois entram lá.
Deixa eu falar uma coisa. Qual que é a próxima pauta? Já é. Wagner, não, Moura? A próxima pauta é Galo de Luta.
Galo de Luta?
Vamos lá.
Tá na tela.
Peraí, que te marcaram aqui? O que, que foi? Ah, não, tá aqui, achou. Vamos lá. Isso aqui o Bahia mandou. Ele falou assim: vocês reagiram a isso ontem? Eu falei: não, cara. E que presente. Mais um presente do Galo de Fuga.
Galo
do
de fuga.
Do galinha de fuga. Do aqui, ó. Não é assim? Olha o Arthur Duval! Se peidou todo. Né? O cara me chama pra um debate e o cara rega. Foi de Cauê Moura esse daí. Foi de Cauê Moura, né? Vamos lá. Eu vou ler igual ele. Tá ligado, pai? A ideia branca é a ideia que vai fazer a Suíça ser o país do chocolate sem lá ter um pé de cacau, tá ligado, mano? Tá ligado, Joe? Assim como vai fazer da Noruega o país que concede o Prêmio Nobel da Paz, sendo que esse território, tá ligado, mano? Produziu um dos povos mais bárbaros do mundo, tá ligado?
Barbaridade.
Hein, pai? O bagulho é louco. Aí ele continua. Calma que ele continua. Desce aí. A ideia branca tem o monopólio e o controle do ódio, tá ligado? Assim como o controle e o monopólio da informação e propaganda que eles ditam o que é certo e errado, eles dizem o que é da pacífico e quem é raivoso. Eles definem o bem e o mal, tá ligado? Você que não sabe nem escrever, né? Vamos lá. A ideia branca, quem tem como arte... Como é que é? A ideia branca é uma ideia... Quem tem como arte milenar migrar, invadir, saquear e dominar? A ideia branca precisa ser exterminada da face da terra pelo bem da própria terra, tá ligado? Antes que você que tem a pele branca ou acha que tem, fique de mimimi, tá ligado? Que você tá em cima da minha paz, tá ligado? Eu falei da tua ideia, não da sua pele. Falou? Vou dizer uma coisa pra você, cara. Isso aqui é uma coisa tão idiota, cara. Tão idiota, né? Sobe lá. Vamos lembrar. Eu gostaria de perguntar o seguinte pro senhor Galo de Fuga. Roubar rango dos outros, do iFood, é ideia branca ou é ideia preta? Fala pra mim. Porque você não se considera branco. Você roubou a comida de alguém que muito provavelmente é negro. Porque no Brasil a maior parte da nossa população é de pretos e pardos. Então, se você fizer uma probabilística, uma probabilidade estatística, aí você roubou a comida de alguém que tem a pele escura. Agora eu vou te dizer uma coisa. Vamos começar aqui. Ó. A ideia branca é a que vai fazer a Suíça ser o país do chocolate sem ter lá um pé de cacau. Cara, qual é o problema de um país desenvolver uma tecnologia, desenvolver um nicho, saber explorar um nicho de mercado, com algo que não é natural da sua terra? Eu vou te dizer uma coisa. 90% do Brasil é alimentado por conta de pesquisas, inclusive, realizadas pela Embrapa, que permitiram que o agronegócio migrasse tanto do sul e sudeste do Brasil, que são as terras mais férteis, quanto do nordeste, inclusive, em alguns lugares de lá, para o Centro-Oeste. O Centro-Oeste, originalmente, cara, não dava para plantar nada. Hoje lá você planta soja, milho, algodão. Por quê? Por causa de tecnologia. Você vai dizer a mesma coisa. É a ideia branca, tá ligado, pai? Que faz o cara lá do Mato Grosso, lá de Cuiabá, tá ligado, pai? Tem uma fazenda lá e produzir soja pra matar a fome de quem tem fome, tá ligado, pai? É a ideia branca também que faz isso? Vou dizer uma coisa. Um dos maiores produtores de avião, um dos melhores produtores de avião do mundo é o Brasil. Você sabia disso? Com a Embrapa? Com a Embraer? Tem pé de avião aqui? Olha o lixo que você está falando. Aí ele continua, né? Assim como vai fazer da Noruega, o país que concede o Prêmio Nobel da Paz, sendo que esse território produziu um dos povos mais bárbaros do mundo. Em primeiro lugar é o seguinte. Vamos supor que a Noruega fosse um país essencialmente violento. Eles não poderiam evoluir e falar, olha cara, a gente tem que pregar a paz, vamos criar um Prêmio Nobel da Paz? Eles não poderiam fazer isso? Só que o que você está fazendo é um reducionismo histórico ridículo. Muito provavelmente você está falando dos vikings, né? E eu vou te dizer, cara, 90% dos vikings não eram como você viu na série Vikings. Tá? 90% dos vikings eram só camponeses, fazendeiros que morriam de fome no frio. Você sabia disso? Você sabia que muito do que você hoje se beneficia... Tá? Inclusive que os seus antepassados também se beneficiaram de conservar comidas, vem da cultura viking. Digo mais, sabe essa história de... Quando você pensa no viking, o que você pensa? Você pensa num cara, né, com cabelinho trançado, uma barba loira e aquele capacete de chifre muito bravo querendo invadir e quebrar as coisas. Você sabe de onde que vem essa ideia? Essa ideia vem da Igreja Católica, que na época chamavam os povos vikings de povos bárbaros. O fato é... Parte desses vikings, uma parte mais aventureira, uma parte mais realmente mais insultosa, uma parte mais agressiva, saía dessas terras que eram frias e tentavam migrar para as partes da Europa que tinham um clima mais temperado. Quando chegava lá, eles encontravam os povos que lá estavam e tinha guerra. Quando você teve a expansão do cristianismo e os vikings... Parte dos vikings chegavam aqui para saquear a igreja, para roubar todo mundo e não sei o que lá. Esses católicos, esses cristãos, eles escreveram sobre os vikings colocando eles como os monstros. Colocando que eles usavam capacete de chifre, isso nunca existiu. Então, parte é verdade? Parte é verdade. Eles eram um povo violento? Sim, só que parte desse povo. Só que pior, que essa é a parte mais irônica. Não é que os vikings eram povos violentos. Se você pegar os celtas, se você pegar os francos, se você pegar os povos originários, se você pegar os tupiniquins aqui de São Paulo, os tamoios do Rio de Janeiro, os tupinambás, etc. Você vai ver que tinha muita, mas muita briga. Muita. Se você pegar os impérios astecas, incas, maias, você vai ver que era isso. Inclusive, eu vou dizer uma coisa pra você. Quando os espanhóis chegaram na América Central e destruíram o Império Azteca, a população que vivia subjugada pelo Império Azteca agradeceu. Eles viram os espanhóis como seus salvadores. Então você só tá falando besteira, cara. Vamos lá, desce um pouquinho mais, vamos lá. A ideia branca tem o monopólio e o controle do ódio. Assim como o controle e o monopólio da informação e propaganda, eles ditam o que é certo e o que é errado e dizem o que é passivo e quem é raivoso. Eles definem o bem e o mal. De onde você tirou isso, cara? Você jogou um ad hominem, ó, a ideia branca faz isso. Tá, de onde você tirou isso? Das famílias oligárquicas aqui do Brasil que tomam conta dos meios de comunicação? Vamos combater o Renan Calheiros? Vamos combater a família Collor de Mello? Vamos combater a família Sarney? Todas essas se sustentam no poder porque são amigas, sabe de quem? Do presidente que você apoia. Quer falar de outra oligarquia que você não bate? Vamos falar do Rubens Ometo? Vamos falar do Joesley e Wesley Batista, dois brancos que roubaram o nosso dinheiro para ter uma das maiores empresas do mundo de carnes? Vamos falar do senhor Ike Batista, um cara que já nasceu rico e ficou ainda mais rico na era do PT? Vamos falar de todos os banqueiros que o Lula acabou de fazer um esquema de precatórios para dar dinheiro na mão desses caras? Por que desses caras você não fala? Porque eles são a ideia branca que é amigo do governo que nós apoia, tá ligado, mano? Tá ligado, Joe? Olha a merda que são. Aí ele continua. A ideia branca É a ideia que tem como arte milenar migrar, invadir, saquear e dominar. Do que você está falando, amigão? Você já ouviu falar da história do Congo na África? Você já ouviu falar da história do Congo? Pesquisa um pouco sobre o reino do Congo na África. Esses caras invadiam e aterrorizavam todas as tribos vizinhas. Quer pegar mais do que a Guerra do Sudão? Vai estudar a história do Sudão, cara. Que hoje é dividido em Sudão do Norte e Sudão do Sul. Vai ver como é que foi lá. Vai ver se foi de boa. Você quer ver uma coisa? Você fala em algum momento escravizar aqui ou não? Uma ideia que eu não ia invadir, saquear e dominar. A ideia branca. Você não falou a palavra escravizar, mas dominar a gente com... Eu vou dizer uma coisa pra você. Quando os portugueses chegaram na costa da África, eles deram de cara com o reino do Congo. O reino do Congo era extremamente poderoso. E não é porque eles eram bonzinhos, não. Os portugueses olharam e falaram, mano, não dá pra arrumar briga com esses caras. Eles estão em maioria, eles conhecem o território. Esses caras vão dizimar a gente. Então vamos trocar ideia. Foram trocar uma ideia com o rei do Congo. O rei do Congo falou, tudo bem? Eu vim lá da Europa, mano. Vim lá da Europa. Trouxe aqui uns brioches para você, uns pastejinhos de Belém. O que você tem pra mim? Ele, cara, só essas comidas aí não me interessam. Aí sabe o que os portugueses mostraram pra ele? Pausa na história. Como estamos de audiência like? 3,5
e 2,2 likes.
Pessoal, tem 1.300 likes voando aí, velho. Dá like na live. E outra coisa, não... o Renan veio aqui, falou que entraram 20 pessoas na live dele. Nós vamos continuar só... Nós vamos continuar de 4?
Ah, não.
Nós vamos continuar de 4 pro Renan, mano? Pelo amor de Deus, cara. Quem entrar vai levar as duas edições da revista Valete, velho. Pô, entra. Senão, sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou parar de fazer essa live, mano. Deixa só o Renan fazendo. Já que tá entrando 20 clubes na dele, deixa ele fazendo a dele, velho. Concentra tudo na dele. Se você gosta dessa live, cara, eu preciso que você entre no clube. Ah, mas já entrei. Pega pra um amigo, então. Então liga pra um outro amigo e fala, cara, se você entrar nesse clube aqui, o que, que é? Só entra. É um real por dia, velho. Só confia em mim. Entra no clube, cara. Vamos lá. Onde eu parei? Chegaram aqui, chegaram na África os portugueses. Aí eu esqueci o nome original do rei do Congo, né? É, não, calma, vou chegar lá. Aí o que aconteceu? Falaram para o rei do Congo falou o seguinte, que ele ainda tinha um nome africano. Ele falou o seguinte, que é esse negócio aí que vocês têm? Aí os caras mostraram um negócio chamado pólvora. Armas de fogo. É, amigão. Aí o cara falou, opa, isso aqui me interessa. Eu quero, dá pro tio. Aí os portugueses ajudaram a armar ainda mais o reino do Congo, que continuou e expandiu o seu território com as armas portuguesas. Que ideia branca é essa, irmão? Que ideia branca é essa? E como que ele pagou os portugueses? Fala pra mim, você sabe como é que ele pagou os portugueses? Falei, cara, eu não tenho aqui comidas suficientes, eu não tenho essa tecnologia, mas eu tenho um negócio aqui. O que, que eu tenho? Eu tenho esse escravo. Eu tenho escravos. E ele pagou os portugueses com escravos. Que ideia branca é essa? Que na África, que não tinha brancos, tinha escravidão e eles venderam esses escravos para os portugueses. Explica pra mim. Este rei do Congo, pra você ter uma ideia, ele se converteu ao cristianismo. Ele ficou tão amigo dos portugueses que ele se converteu ao cristianismo e ele foi batizado como Dom Afonso I. Você sabia dessa história, cara? Eu duvido que você sabia, Galo de Fuga. Eu duvido. É por isso que você foge de um debate. Você imagina, velho, nós dois no Vilela, cara a cara. Você lança aí, tá ligado, Playboy? Você tá em cima da minha paz, tá ligado, mano? Porque essa ideia branca aí, cara, é uma ideia que expande aí, domina os outros, tá ligado? Aí eu chego pra você, deixa eu só contar essa historinha. Uma delas. Tá, a historinha aqui pra você. Pega a história da Somália, cara. Pega a história dos refugiados somalianos. Por que que teve tanto? Vai atrás da história, cara. Vai, antes de você falar merda, antes de você falar besteira. Aí um cara desse, cara... Aí, o que é pior é o seguinte. Sobe lá. Tem um... O tweet dele ainda tem 2.000 curtidas, velho. Tipo, 2.000 pessoas falando, mano, pode querer, mano. Ideia branca, tá ligado? Ideia branca é isso aí, mano. Que coisa ridícula. Agora só imagina uma coisa. Imagina se eu faço um tweet...
Nossa.
Exatamente igual dele. Trocando a palavra branca por preta. Só imagina. A ideia preta é a ideia que vai fazer... Aí, teria que trocar o país, né? Mas, enfim, você pega essa de baixo aqui, ó. Essa de baixo, ó, a terceira. Imagina isso aqui. A ideia preta é uma ideia que tem como arte milenar migrar, invadir, saquear e dominar. A ideia preta precisa ser exterminada da face da terra. Nossa. Pelo bem da própria terra. Cara, você imagina eu falar um negócio desse? Eu vou preso amanhã. Você imagina se o Léo Lins faz uma piada falando isso. Pessoal, se liga, eu tenho um amigo racista que ele diz que a ideia preta, tá. Vai preso.